Mais um clássico de podcast dizer: olha, se ouvirem isto, são os meus gatos ou são as obras, pá, o que é que querem que eu faça? Não tenho um estúdio, tenho vários, não é? Na RTP, mas não vou para lá a campeã dizer: olha, senhor cadáver, deixa-me lá gravar aqui uma coisa que é com humor, sabe o que é humor? Pronto, também não queria estar aqui a chatear. Olá, meus corações amarelos, como é que vocês estão? Estou super animada, como podem ver. Ainda não vos posso dizer como é que terminou esta semana no que toca à saúde mental, porque ainda não acabou a semana. Posso dizer-vos sim que segunda-feira começou com a minha consulta habitual no psicólogo. Psicólogo esse que estou a partilhar com um amigo. Ela partilha e estou contente por essa pessoa também ter encontrado a sua compatibilidade. E é engraçado porque existe alguma arrogância, pelo menos da minha parte, ou cansaço, no sentido de, por exemplo, quando uma psiquiatra disse: ah, você é que podia voltar agora a fazer terapia. Terapia, já fiz durante tantos anos e não sei o quê. Não, vá lá, faça só para isto. Eu cheguei lá e o psicólogo disse assim: temos aqui algum tempo para fazer terapia. E eu: oh menino, oh, como, oh, onde você anda? Já ainda andava você de consultório em consultório, já andava aqui. Pá, e de facto, pronto, eu já estava farta de fazer terapia, mas realmente teve um impacto rápido, muito rápido e positivo na minha vida. E às vezes uma pessoa tem esta cena do: ah, eu já sei como é que é, oh amiga, mas eu estava enganada, eu tenho realmente muitos preconceitos em relação a muitas coisas, temos todos, não é? Uns mais do que outros. Depois de ter ouvido a minha família a falar no domingo passado sobre várias coisas que nos rodeiam, fiquei a saber também de onde é que vêm muitos deles, que já não tenho. E então nesta consulta, como o meu psicólogo também tem uma vertente psicanalítica, é muito interessante porque eu babo-me toda a falar sobre os meus sonhos e a discutirmos os seus significados. É muito giro porque Freud e mais um outro tipo qualquer, um gajo, dizem que as coisas que aparecem nos nossos sonhos podem não implicar serem efetivamente objetos dessas coisas. Ou seja, se eu sonhar que estou a fazer sexo com o meu pai, não quer dizer que eu queira fazer sexo com o meu pai, e se quisesse já tinha feito, estão a perceber? Bom, e então tive um sonho recentemente em que o resultado foi muito esquisito. Eu geralmente acordo dos sonhos a pensar: ia que a fritaria. Mas desta vez acordei a sentir qualquer coisa como: porquê que este sonho acabou? Eu queria tanto que continuasse. E fala-vos daqui uma pessoa que nunca teve um sonho molhado, que se lembre, a não ser em criança, provavelmente não por esses motivos. Lembro-me de já ter, ou seja, acho que o sonho molhado tem de culminar no orgasmo, correto? Ou é só: ai que lindo, ai que bom. Se sim, nunca me aconteceu, ou pelo menos que eu saiba. E se não tiver reparado, também não foi um orgasmo, não foi um sono molhado, foi um sonho úmido. Porquê é que estou a falar disto? Ah, mas normalmente acordo dos sonhos a pensar: que fritaria, não sei o quê. Neste sonho eu acordei cheia de saudades. Acordei comovida e passei o dia todo nostálgica, acho que é essa a palavra, ou seja, queria muito voltar para aquele sítio, voltar para aquele sonho, como se aquele sonho fosse uma peça muito grande que me faltasse e que me falta. Como se aquele sonho, quando eu estava naquele sonho, não é que todos os meus problemas estivessem resolvidos, mas é como se eu tivesse tudo, eu estou só a repetir, mas eu tivesse tudo aquilo que procuro a vida toda. Calma, Carolina dos Landes. Então o sonho foi... pronto, há muitas referências que vocês não vão entender, porque não é, nem toda a gente é tão esperta. Não, porque não tiveram a minha vida. Mas estava numa casa que tinha partes da casa, de uma casa onde eu morei, até da casa da minha avó, mas o que interessa aqui reter é uma casa com imensas, imensas divisões, e que eu andava por lá a passear pela casa com o meu pai, algures, não estávamos lado a lado, mas ele estava algures, e essa casa, todas as divisões pareciam ter sido deixadas a meio, como se naquela casa tivesse vivido uma família que por algum motivo teve de sair à pressa, um tsunami, um assalto, um incêndio, qualquer coisa, e a vida tivesse sido deixada a meio, isto ao ponto de as camas estarem por fazer, haver comida posta no fogão, desligado, não é? Senão tinha dado mesmo merda. E aquilo que senti era isso, que tinha havido uma partida de repente, inesperada. E eu ia explorando essas várias divisões, sendo que cheguei a uma, que era de uma criança, que pá, isto é uma coisa que faz parte do meu imaginário também, tem a ver com várias coisas, mas as paredes azuis escuras, o tema era o universo, havia um aquário, uma espécie de aquário que lá dentro tinham répteis maus, porque eu tentei abrir aquilo e assustaram, mas estavam dentro do aquário. Depois havia um quarto gigante com imensos brinquedos dos anos 90, Barbies, nenucos, jogos de tabuleiro, algumas coisas da minha infância também, mas que só consigo reconhecer a posteriori, coisas que já não vejo há muito tempo, chãos alcatifados, chãos alcatifados, e apesar da casa ser num sítio não muito abonado, e a vista ser muito tapada por muitos prédios, conseguia-se ver ali ao longe o mar. E estranho também, eu andava por cada divisão numa de, olha, gira, esta casa é gigante, e cheguei a uma em que destapei qualquer coisa e apareceram imensos cãezinhos. Ou seja, parecia que a casa tinha sido abandonada há uns 8, 9 anos. 8, 9 anos. Havia aqui uma data interessante que já me esqueci, mas que ainda tinham animais lá dentro, pequeninos. Epá! E foi dos sonhos mais deliciosos que tive nos últimos tempos. Isto muda muito consoante a fase da vida em que nós estejamos. Pronto, primeiro acreditando que os sonhos revelam coisas do nosso inconsciente, não é? Que simbolicamente nos poderão dizer coisas da nossa vida, que é uma crença que eu tenho. Portanto, se estivermos numa fase má, o nosso inconsciente estará a transmitir qualquer coisa também, mas depois a nossa perspectiva de interpretação do sonho também poderá ser mais positiva ou negativa consoante a fase em que nós estejamos. Eu estou numa fase positiva, overall, pelo menos em comparação com todas as outras fases que eu já tive na minha vida, e a interpretação aqui do sonho que eu fiz, com a qual o meu psicólogo em princípio terá concordado, não posso, agora não posso dizer que sim, senão malta, ei, é psicólogo de merda, não, mas tenho ideia que sim, é que, pronto, os meus pais divorciaram-se quando eu tinha 6 anos, e era das primeiras casas onde nós os três morávamos juntos, porque sempre estiveram separados por motivos profissionais, e a família desapareceu num instante. Aconteceu algo que fez com que um deles saísse de casa, rapidamente fui morar para a casa de outra pessoa, e então não, aquela casa ficou algures no tempo, um bocado como não ter havido um closure, e foi como se aquela casa, que não é aquela casa, na realidade, não é a casa da Rinchoa ou Fitares onde eu morei, onde aconteceu o divórcio dos meus pais, mas aquela casa representava para mim a última vez que eu fui criança, como se até ali não tivesse havido mesmo uma grande fragmentação da minha pessoa, e que ali sim me tornei menina mulher, como diz toda a gente nas entrevistas da Pisa em todo lado. Mas que foi ali que parece que começou o xadrez, ou seja, até lá estava a brincar, estava a fazer as minhas merdas, a perceber porque é que o Nenuco sujava a fralda se não sujava o rabo, a ouvir Super Mix 9, a ir às aulas da aeróbica, casa da avó, a ver o Esquadrão Classe A. Que a vida não era perfeita, mas não tinha nada de. Está bem, pronto. Mas aí foi de género: qualquer coisa pode mudar a qualquer momento e tu só podes contar contigo. E apesar de eu ter falado sobre isto recentemente, noutro podcast, procurem Divórcio Consciente nas plataformas, em que não tenho uma visão nada catastrofista do divórcio, e sou muito a favor do divórcio, não no geral, não é? Mas quando se tem a certeza que é o melhor para nós e, portanto, consequentemente para os nossos filhos. É engraçado, só agora aos 37 anos, depois de muitos anos de terapia, permitir-me chegar a este ponto. De admitir não só que sou um clichê, não é? Porque um dos grandes clichês é que as crianças todas querem ver os pais juntos. Eu não quero ver os meus pais juntos de todo, eu nem faço questão de ver os meus pais. Não, estou a brincar. Mas eu percebo o que é que isso quer dizer. Eu, na prática, não quero que eles se juntem, mas gostava de ter uma família, no sentido em que, morando com a minha mãe e com o meu padrasto, mesmo quando morei com o meu pai e com a minha madrasta, eu senti sempre que a minha família faleceu e que eu era um elemento extra numa reestruturação. E daí esse processo de adoção e de reconstrução de corte e costura.
Corte e costura, que é uma. Fiz uma pergunta, meio de uma expressão, que sou muito americana, like copy paste, you know what I mean?
Isso partiu-me, pá. Partiu-me como. Partiu-me bem partida, mas partiu-me como várias coisas nos partem, mas acho que foi a primeira coisa que me partiu. Até aí, pronto, várias questões, vários traumas e não sei o quê, mas isso aí foi. Ou reforçou coisas que já havia, ou foi mesmo impactante. E o lado positivo disto é que me estou a permitir chegar aí, portanto, tenho estrutura psicológica neste momento e diária para não me fragmentar ainda mais a pensar nisso. E depois que estou no caminho de unificar a minha história, porque por causa de tudo houve um processo aqui de dissociação, uma questão de método de sobrevivência, coping mechanism, não é método, ferramenta de sobrevivência, meio de, não sei, meio não é. E isso fez com que eu apagasse muitos, muitos momentos da minha história, ainda para mais com a tendência depressiva, as memórias boas fossem a abrir. Portanto, a minha identidade está fragmentada e maioritariamente baseada no negativo, que também não contribui para um grande equilíbrio emocional. E o facto de estar a fazer esta ligação e de me permitir ter acesso a este meu passado. Até reparei numa coisa que foi no dia a seguir estive com a minha mãe e a relação que eu tenho com a minha mãe não é. Pá, acho que não sei se alguém tem uma relação muito fixe com a mãe, não é? Vai para um lado e é problemático, vai para o outro e mama-se a mãe na boca, como o capim há uns anos, mas a minha mãe tem um sentido de humor muito engraçado e eu rio-me, mas esta última piada que ela fez neste domingo, eu ri-me com uma felicidade ridícula de foda-se, a minha mãe é do caralho. E acreditem que a história que nós as duas temos e que ainda vamos tendo, dizer isso sem asterisco é magnífico. Eu não sei se agora vocês vão achar, mas eu tenho um gorro castanho da Vulcan. Castanho tipo creme, vá, cappuccino. E a minha mãe odeia-me ver mal arranjada e eu fui de propósito para a provocar. Um psicólogo provavelmente diria que é para ter uma validação, nem que seja para o negativo, para me sentir vista por ela. Pode ser, deixa-me em paz. Então fui de fato treino e de gorro. E a mãe, a determinada altura, diz: Ai, tu parece um coador de café. Que são aqueles filtrinhos da merda. Pá, que maravilha. Adoro ter herdado esse sentido de humor, filho de puta. Ué, bom. E portanto estou muito feliz com isso. Não sei se reparam, no episódio anterior estou deprimida, odeio-me, não sei o quê. Tive a semana passada, não foi pensamentos suicidas, tive medo de ter pensamentos suicidas, que é também muito engraçado, mas esta semana já estou namasté, pelo menos até agora, e odeio ser este clichê, odeio ser este clichê, mas pá, mas sou, e sou um ser humano e tenho que me habituar a essa porra. Se calhar não sou, eu acho que ao longo do tempo, para me sentir acarinhada por mim própria, convenci-me que era especial, de alguma forma, seja por me vitimizar em relação a tudo ou por causa de uma história algo acidentada, que eu não tenho conhecimento se estará acima ou abaixo da média, porque não me dou com pessoas e ainda estou a desenvolver a minha capacidade de ouvir mais e melhor, mas esqueci-me. Um abraço. Era o quê? Vou ouvir. Ah, então, tive esta necessidade de me sentir especial, nem que seja pela negativa, nem que seja através da vitimização, E aí, apesar disso ter servido um propósito, obviamente, aí está a parte do problema, que é, achando-me especial, não me permiti ver o que há de mais simples e básico, que é, custou-me deixar ter a minha família junta, apesar de ter sido o melhor que me poderia ter acontecido. Chupem esta. Não sei se...